Irmãos, pensando um pouco na palavra, queria que vocês olhassem essa primeira foto, apaguem as luzes, pode apagar a de trás também. O que os irmãos acham aí dessa primeira foto? Feio, né? Pode passar a próxima. E esse aí? Não é feio, mas é estranho, né? Para o pessoal que estiver ouvindo a mensagem só pelo site, é importante abrir o PowerPoint para ver, né? Vamos ver a próxima foto? E esse aí? O primeiro era feio, o segundo estranho. O terceiro, além de ser defeituoso, né? Ter um dedo a mais, ele é realmente terrivelmente feio. Continuando. Isso aí não era o pé, mas eu falei, eu tenho que mostrar para o pessoal. Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas eu achei muito engraçado e eu falei, nossa, vamos levar lá para mostrar. Isso aí não traz nenhuma edificação, é só para você ver que há esperança para você que ainda não casou, né? Vamos lá, próxima foto. Não sei se é bonito, mas pelo menos é engraçadinho, né? É uma gracinha, né? Na foto. Nossa, foi difícil achar um pé bonito, viu? Pé bonito é coisa em extinção. Aí eu considerei esse um pé bonito até. Será que tem mais alguma? Acho que não. Acho que só são essas. Podem acender as luzes, por favor? A gente viu fotos de pés e pode projetar a próxima transparência. Você vai entender, é claro, você já entendeu o porquê que nós mostramos as fotos desses pés feios e pés bonitos. Porque a mensagem que eu tenho para compartilhar com você é bem simples, você vai entendê-la e vai conseguir praticar ela durante essa semana. Em primeiro lugar, você tem que saber que nada substitui você falar do amor de Deus. Nada substitui você falar do amor de Deus. Vamos ver o texto de Isaías, capítulo 52, versículo de número 7. Vamos ler juntos esse texto que está projetado aqui? Vamos lá? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Esse texto de Isaías, o profeta estava falando que era preciso pregar libertação para aqueles que estavam no cativeiro. O povo estava preso no cativeiro babilônico e o povo estava sofrendo. Isaías, ele fala: olha quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que vêm andando sobre os montes e anunciam coisas boas, boas novas, palavras de paz. As boas novas que Isaías estava se referindo era que o povo estava preso no cativeiro babilônico, mas que o povo ia ser liberto pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, é importante você sair com o seu coração cheio de esperança. Como nós cantamos aquele cântico Te Agradeço, eu disse que talvez você esteja passando por muitos problemas, mas é importante você saber que, mesmo passando por muitos problemas, você tem motivos para agradecer também. O que o profeta Isaías, irmãos, estava compartilhando conosco nesse versículo 7 do seu capítulo 52 é que nós temos que relembrar as pessoas que não têm mais esperança, as pessoas que estão presas no cativeiro do pecado, as pessoas que estão presas no cativeiro de uma vida sem esperança. Nós temos que relembrá-las que é possível ter esperança novamente. É possível sorrir novamente. É possível, mesmo você achando hoje que não é possível, você precisa entender e crer pela fé que é possível viver uma vida liberta. A mensagem de Isaías era exatamente essa. Olha, o amor de Deus por vocês é tão grande que o amor de Deus vai libertar vocês do cativeiro. Vocês foram para o cativeiro porque vocês precisavam ser corrigidos. Mas depois da correção, de vocês passarem esse tempo no cativeiro, vocês vão ser libertos. E Isaías fala que a gente tem que anunciar isso, anunciar palavras de esperança, palavras de libertação. O crente tem que ser uma pessoa positiva, irmãos. Entendeu? Todo mundo olha e fala assim, a situação econômica está ruim, nada vai dar certo, o mundo está de mal a pior. E a gente tem que dizer, a gente tem que dar uma palavra positiva. Por quê? Nós não fomos chamados, irmãos, para ranzinzice. Nós não fomos chamados, irmãos, para desanimar. Nós fomos chamados para proclamar boas novas. E aí a gente começa a fazer a seguinte pergunta. Espiritualmente falando, quais daqueles pés ali são semelhantes aos seus? Talvez, espiritualmente, os seus pés sejam semelhantes àqueles primeiros pés, todos feios, defeituosos, porque você não traz palavras de esperança, apenas palavras de angústia, palavras de crítica. Mas, talvez os seus pés sejam pés bonitos e formosos, porque as palavras que saem da sua boca são palavras que falam do amor de Deus, de um Deus que nos ama e de um Deus que transmite para a nossa vida esperança, irmãos. Como tem sido a sua postura? Como é que estão os seus pés espirituais? Como aquelas primeiras fotos ou como aquelas últimas fotos que nós vimos? O apóstolo Paulo usa esse mesmo texto e eu queria ler junto com vocês ali na projeção esse versículo. Vamos ler? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse versículo que nós lemos na nossa leitura bíblica de hoje aqui na igreja, Romanos capítulo 10, versículo 15, ele está dentro de um contexto que ele diz que nós devemos proclamar o nome de Cristo, nós devemos falar do amor de Deus, nós devemos falar do amor de Cristo, irmãos. Tantas coisas nós falamos, irmãos, nós conversamos sobre tantas coisas, mas às vezes falamos sobre vários assuntos e não falamos sobre aquilo que é o principal, sobre aquilo que é o fundamental, que é falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo. Romanos 10, versículo 15, diz que formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Coisas boas aqui são as boas novas mesmo, as boas novas do Evangelho, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas saibam que existe um Deus, que existe Cristo que morreu na cruz por elas. Irmãos, nada substitui nós falarmos do amor de Deus. Como eu comentei hoje pela manhã, irmãos, às vezes nós estamos colocando as nossas esperanças ou nós estamos fazendo propaganda de outras coisas que não o amor de Deus. Mas às vezes, como nós falamos hoje pela manhã, quando eu dei o aviso do livro A Cabana, tem gente que diz assim, olha, leia o livro A Cabana porque a sua vida vai ser uma vida diferente. Não é mais Cristo que muda? É o livro A Cabana? Ou às vezes, não, procura fulano, procura o ciclano, porque o fulano ou o ciclano vai resolver o teu problema. Não é mais Cristo? Agora é o fulano, é o ciclano? Nós temos que proclamar, irmãos, não o nome de pessoas, não o nome de placas de igreja, não o nome de modismos, mas nós temos, para os nossos pés serem pés formosos, nós temos que anunciar a Cristo. E aí eu quero que você faça uma reflexão com seus amigos que não são crentes, com seus familiares que não são crentes. Você já falou para os seus amigos e para os seus familiares que não são crentes, olha, você já tem Jesus como teu Salvador? Você sabia que Jesus morreu na cruz para ser o seu Salvador e para te dar a vida eterna? Talvez você converse tantas coisas com o seu melhor amigo, não vamos nem pensar em todos os amigos. Vamos pensar apenas no seu melhor amigo, ou no seu parente, ou no seu familiar mais próximo de você que não é crente. Você deve conversar tanta coisa com ele. Você deve conversar sobre filmes bonitos, sobre músicas legais. Mas, irmãos, o que os textos de Isaías e Romanos nos dizem é que nada substitui nós falarmos do amor de Deus. E é tempo da gente fazer essa reflexão agora. Aquelas pessoas que estão próximas de nós, nós temos falado do amor de Deus para elas, de Cristo para elas. Não estou falando que a gente tem que falar de igreja, irmãos. Eu não estou falando que a gente tem que fazer propaganda do pastor da igreja. Não é nada disso. É de Cristo que nós temos que falar, porque pés formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que anunciam as boas novas, que anunciam o Evangelho. Nada substitui você falar do amor de Deus para uma pessoa. E às vezes nós achamos, ou às vezes nós estamos falando coisas para substituir aquilo que nós devemos falar, que é falar a respeito do amor de Deus às pessoas. Primeira reflexão dessa noite é para você pensar se você tem falado do amor de Deus. O que tem saído aí da sua boca, nas conversas, na escola, nas conversas no ambiente de trabalho, A gente pode conversar, irmãos, da grande vitória do Corinthians de 4-3 sobre o São Paulo hoje. A gente pode conversar amanhã lá na sua escola, no seu trabalho, não tem problema nenhum. A gente pode conversar de como é que foi a entrevista sobre a Isabela sobre o caso da Isabela Nardoni, que vai passar no Fantástico daqui a pouco. Não tem problema. Mas chega uma hora, se você é servo de Deus, se você ama esse seu familiar, esse seu amigo, você tem que falar especificamente do amor de Deus para esse seu amigo, para essa pessoa que está perto de você. Não falar de uma maneira ruim, chata, desagradável. No decorrer da mensagem vocês vão entender o que significa falar do amor de Deus de uma maneira boa, de uma maneira agradável. Pés bonitos, irmãos, pés agradáveis, espiritualmente falando, são daqueles que anunciam as boas novas. E as boas novas têm a ver com Cristo Jesus, nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Senhor. Daí então, irmãos, nós entendemos a segunda coisa importante que talvez você esteja em busca. Você que pertence a Deus, você tem uma função primordial: proclamar. Algumas coisas que nós temos na nossa casa podem servir para mais de uma coisa, mas ela tem uma função principal, uma função primordial. Por exemplo, a geladeira da sua casa, ela pode servir para várias coisas. Ela serve para várias coisas. Ela serve para você colar os avisos, para você não esquecer, não é? Não serve? Você vai e coloca lá um imã na geladeira, escrito assim: consulta, terça-feira, às 14 horas. Ela serve para isso também, a geladeira. Mas o propósito principal da geladeira é encher ela de recados? Não, ela serve para isso, mas o propósito primordial dela é gelar água, é conservar a comida. É colocar o sorvete na geladeira e deixar ele congelado. Você é crente, então Deus te fez para você jogar futebol. Deus te fez para você jogar videogame. Deus te fez para você estudar. Deus te fez para você casar, crescer e multiplicar-vos. Deus te fez para você ter uma boa carreira profissional. Deus te fez para você ir atrás dos seus interesses particulares, conseguir a sua casa, conhecer o seu carro. Só que isso, meu irmão, são os recadinhos na porta da geladeira. Isso não é o principal da sua vida. O principal da sua vida, o primordial da sua vida, é proclamar a Cristo. E às vezes a gente acha que a principal tarefa da nossa vida é criar o filho. Ah, agora eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Criei meu filho, ele fez a faculdade, ele já casou, saiu de casa, já fiz. Já fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Criar o filho é colocar aviso na porta da geladeira, porque a geladeira é para gelar. Tudo que você está fazendo é importante, lícito, mas você tem que entender que a função primordial, se você pertence a Deus, se o Espírito Santo habita dentro de você, se Cristo Jesus já é o teu Salvador, a sua função primordial é proclamar. Isso tem um vasto respaldo bíblico, irmãos. No Antigo Testamento nós vemos lá em Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3. Desde o princípio da história da nação de Israel, fica claro isso para nós. Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz assim no versículo de número 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu não estou chamando você para você ser rico, para você conquistar terras. Eu estou chamando você porque em você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. No Antigo Testamento, livro de Gênesis, irmãos. E a gente cantou o Salmo de número 96, o versículo de número 3. Salmos, irmãos, Antigo Testamento, mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, desde o início da humanidade, o propósito de Deus para quem pertence a Ele é de proclamar. Salmo 96, verso de número 3: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós não temos que fazer propaganda, irmãos, de nós mesmos ou da nossa igreja. Nós não temos que colocar lá slogans do tipo: olha, aqui o milagre acontece. Aqui você entra de um jeito e sai de outro. A propaganda que a igreja tem que fazer é: lá na minha igreja tem um Cristo. E não é lá na minha igreja, porque ele não está aqui dentro dessas paredes. Mas lá na minha igreja é pregado um Cristo. Um Cristo que é o Cristo. que morreu na cruz para ser o seu salvador. É essa propaganda que deve fazer parte das nossas igrejas. É essa proclamação que deve ser a proclamação da nossa vida. Anunciar entre as nações, irmãos, a glória do nome do Senhor. Porque você está animado? Porque você está feliz? Porque você se sente bem? Porque hoje você acordou e viu o passarinho verde? Não! O versículo de número 4 diz que você tem que anunciar a glória de Deus, porque grande é o Senhor. Quando você entende que grande é o Senhor, você proclama a glória de Deus. E Ele é digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Verso 5 do Salmo 96. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Entende por que que você tem que proclamar o nome de Deus? Porque Ele é grande. Não está em você. Ah, eu não vou proclamar o nome de Deus não, pastor. Estou cansado, estou desanimado, estou com problema. Mas a motivação para você proclamar o nome de Deus é entender que Ele é grande. Eu entendo que você não proclama o nome de Deus se você não acha que Deus é grande. Agora, quando você entende que Ele é grande, não tem como você não proclamar o nome do Senhor. Não tem como você não anunciar as maravilhas e a glória do Senhor. O Novo Testamento também fala sobre isso. Está procurando um ministério, meu irmão, na sua vida? Pastor, eu não sei qual que é o meu ministério, não me achei ainda. Tem um ministério básico, que é um ministério para todo mundo aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós somos reconciliados com Cristo, irmãos, automaticamente nós já temos um ministério, e o nome desse ministério é o ministério da reconciliação. Verso 19, é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é reconciliação? Não imputando aos homens as suas transgressões. E aí, depois de nos reconciliar com Ele, Ele nos confiou a palavra de reconciliação. Diz o verso de número 20, que de sorte que nós somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que Paulo está dizendo é que você não tem como proclamar o nome de Cristo se você não está reconciliado com Cristo. Esse é o ministério que todos nós temos, o ministério da reconciliação, irmãos. Pés formosos são pés daqueles que anunciam a boa nova do Evangelho. Daqueles que entendem que a função essencial da nossa vida é proclamar. E esse é o problema da nossa geração. A nossa geração faz muita coisa e no fim das contas não faz nada, já reparou? A nossa geração é a geração que começa 5 faculdades e depois acaba fazendo um curso técnico e trabalhando lá de técnico em calibrar pneu de carro. Porque a gente faz tanta coisa que a gente está perdido. E tem um pastor de um ministério muito relevante atualmente nos Estados Unidos, chamado Mars Hill Church. Mars Hill, já expliquei para alguns irmãos, é a tradução para Areópago lá de Atos capítulo 17, quando Paulo prega em Atenas no Areópago, na Bíblia, na versão em inglês, é Mars Hill. E esse pastor da Mars Hill Church, ele tem um videozinho no YouTube de 10 minutos, mais ou menos, cujo título é Shells. E você sabe que o posto Shell tem esse nome Shell, você deve ter reparado no símbolo do posto Shell, ele é uma concha, né? E Shells, então, é a palavra em inglês, que traduzido para o português significa conchas. E esse pastor, ele conta de uma viagem que ele fez à praia com a família dele, com os filhos dele, e eles começaram a catar conchinhas. Eles começaram a catar conchinhas, os filhos dele e tal, e ele também. E de repente tinha uma hora que ele e os filhos dele estavam com as mãos cheias de conchas. E aí eles viram uma estrela do mar muito bonita. E aí ele falou assim para o filho dele: filho, pega aquela estrela do mar. E aí o filho dele, pequenininho, claro, ficou angustiado, desesperado, e falou assim: pai, eu não consigo. Ué, filho, por que você não consegue pegar a estrela do mar? Eu não consigo, eu estou com a minha mão muito cheia. E ele não conseguiu pegar a estrela do mar, que era a coisa mais bonita que havia naquela praia, porque ele estava cheio de conchinhas feias na mão dele. Ele precisava, para viver a experiência de pegar a mais bonita estrela do mar daquela praia, abrir mão das conchinhas feias que ele tinha na mão dele. Espiritualmente, irmãos, é assim também. Nós temos que abrir mão de algumas coisas, coisas pequenas e coisas menores, para que nós possamos experimentar e vivenciar experiências maravilhosas e profundas com o nosso Deus. Para você ser um proclamador do Evangelho de Deus, você tem que ter esse foco, esse desejo na sua vida. Mas a gente faz muitas coisas, irmãos. A gente faz tantas coisas que a gente não faz o principal. A gente tem tantas coisas nas nossas mãos, a gente tem tantas continhas nas nossas mãos, que nós não estamos fazendo o primordial e o fundamental, que é proclamar o Evangelho. E essa é a função primordial da igreja. Essa é a função primordial sua, se você é redimido pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz no seu lugar. Eu espero que com essas palavras eu tenha te ajudado até aqui. Em primeiro lugar, para você entender que pés formosos são pés daqueles que anunciam o Evangelho. Em segundo lugar, para você entender que talvez essa sua vida angustiante e sem propósito é porque você não havia entendido até agora que o grande propósito da sua vida é proclamar o Evangelho. Não é que você deve deixar de trabalhar, de cuidar da sua família, de se preocupar com os seus problemas, de conquistar as suas coisas. Mas você tem que entender que tudo isso é papelzinho de aviso pregado na geladeira. O principal da geladeira é gelar. E o principal e o primordial da sua vida é falar do amor de Deus, da minha vida também. Você tem feito isso para os seus amigos mais próximos? Para os seus familiares? Você tem exercido essa função primordial? Você chega lá numa loja, olha a geladeira, acha ela bonita. Ah, ela custa R$1.500. Beleza, R$1.500 e tal, vou levar. Só que tem um detalhe, ela não gela. Não, eu vou levar, porque a geladeira lá em casa é só para colocar aviso na porta. Quando você deixa de proclamar a Cristo, você está fazendo da sua vida isso. Vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida cotidiana, uma vida que às vezes o ímpio vive também. Mas você não é ímpio, você é servo de Deus. Você tem no seu coração o Espírito de Deus que faz você ser um proclamador do amor de Deus. Aí eu queria pensar agora de uma forma prática com você do evangelismo e o evangelismo criativo e comprometido, irmãos. Veja lá em Efésios capítulo 6. Esse texto não tem na projeção, então abre aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, verso de número 19. Hoje em dia a gente corre esse perigo, né, na igreja. A gente projeta os textos e aí a gente perde a habilidade de achar os textos dentro da Bíblia. Abre aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso de número 19. Uma grande batalha espiritual na igreja de Éfeso. A gente tem estudado sobre essa batalha espiritual, judeus contra gentios, gentios contra judeus, idólatras, heresias, todo aquele problema acontecendo na igreja dos Efésios. E o apóstolo Paulo, irmãos, depois que ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades espirituais, e ele fala da armadura de Deus, depois ele fala uma coisa muito importante, em Efésios 6, versículo de número 19, ele diz assim: "Orem também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho." Fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo entende, e Paulo diz para aquela igreja, que no meio de todas aquelas turbulências, aquela igreja não podia perder a visão de Deus. Proclame o Evangelho. Ore por mim, para que eu possa proclamar o Evangelho. É necessário que nós façamos hoje um evangelismo, em primeiro lugar, criativo. O evangelismo criativo é aquele que você faz na informalidade. É aquele onde o primeiro contato que você tem com a pessoa, você não faz um convite formal para ela. Olha, vamos sentar lá na minha casa para estudar a Bíblia. O primeiro contato do evangelismo, ele é informal. Ele surge do seu relacionamento, ele surge do seu contato, do seu amor, da sua consideração por aquela pessoa. Então, você não precisa primeiro trazer a pessoa no culto da igreja. Lá no seu horário de almoço, você pode informalmente estar evangelizando. O evangelismo criativo, em segundo lugar, ele também é aquele que usa as mídias. Nos dias em que nós vivemos, irmãos, Falar é muito bom, mas nós temos uma série de oportunidades via mídia para evangelizar também. Se você tem vergonha, se você não sabe falar, você repassa tanto e-mail com piadinha? Você já repassou algum e-mail com versículo? Né? Às vezes você repassa e-mail lá com a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, mas você já repassou algum e-mail com uma mensagem realmente de Cristo? A gente manda torpedo, irmãos, com tanta mensagem, falando tanta coisa, mas se você tem vergonha de falar, manda um torpedo falando assim, ó, eu estou orando por você, Cristo te ama. Manda, mas ora, não manda só torpedo não, ora também. Usa as mídias, passa um link do YouTube, tem um vídeo interessante de evangelismo no YouTube, passa o link do YouTube lá, você manda tanta mensagem do Orkut, não manda para os seus amigos? Que às vezes é coisa que não traz edificação nenhuma, manda lá um link de uma mensagem evangelística curtinha do YouTube. O evangelismo criativo, irmãos, é o evangelismo informal, é o evangelismo via mídia. Continuando, é o evangelismo que usa de estratégias também. Estratégia de ter na igreja ritmos diferentes. Está certo, Serginho, com seus pensamentos com o trabalho dos jovens. A estratégia do esporte, irmãos. A estratégia do grupo pequeno que a gente está começando a estudar e pensar em colocar em prática na nossa igreja. Paulo falou disso, Paulo falou assim, eu me fiz de tudo para tentar ganhar a todos. Isso significa estratégia, sem abrir mão dos princípios bíblicos, irmãos. Sem abrir mão dos princípios bíblicos. Se alguma estratégia fere o princípio bíblico, você deve permanecer com o princípio bíblico e não com a estratégia. Tem muita igreja crescendo com estratégia, mas sem princípio bíblico. A gente tem que crescer com estratégia, mas estratégias que tenham princípios bíblicos embasados realmente. O evangelismo criativo, ele pega essas três características e ele também deve ser um evangelismo comprometido, irmãos. Foi-se o tempo, irmãos, do evangelismo onde você apenas falava, olha, Jesus te ama, aceite a Cristo, e eu estou virando as costas e indo embora. Se é que algum dia isso funcionou e existiu, hoje não funciona e não existe mais. Se você quiser ter pés formosos, você tem que entender que você precisa investir tempo com aquela pessoa para evangelizar. A gente viu um testemunho ontem lá na reunião da associação, pastor Carlos de Pedreira, que se converteu lá, um empresário da cidade de Pedreira, na igreja dele, e ele vai todos os dias da semana e 2 horas ele fica falando da Bíblia com esse homem. Não tem como você ter pés formosos e não tem como você realmente ser uma pessoa evangelizadora se você não separar tempo. E você já reparou como Satanás é astuto? Quem aqui tem tempo? Ninguém tem. A gente trabalha demais, a gente estuda demais, a gente faz curso demais, a gente está cansado demais, a gente tem programa legal demais na televisão, a gente fica demais na internet e é um maligno, irmãos, querendo que você não tenha tempo para tornar os seus pés formosos dentro de um evangelismo comprometido. Que também tem a ver, evangelismo comprometido, com amizade. Você tem que evangelizar via amizade. A gente joga bola com os amigos, irmãos, conversa na MSN com os amigos, sai com os amigos, mas a gente tem evangelizado os amigos? É uma pergunta importante para você responder. O evangelismo comprometido é aquele também feito em amor. E amizade aqui não é que você vai evangelizar só o seu amigo, é que você vai conhecer alguém e vai fazer amizade com esse alguém. Para evangelizar esse alguém, você vai criar um vínculo de amizade com esse alguém. E tem que ser, irmãos, em amor. Se a gente for evangelizar a pessoa porque é uma obrigação, porque o pastor pregou domingo à noite, porque a gente está se sentindo culpado, melhor não evangelizar. Tem que ser por amor a Deus. Lembra do Salmo 96? Anunciar entre as nações. Por quê? Porque grande é o Senhor. Quando você está embevecido por Deus, você fala de Deus. Que nem um rapaz apaixonado pela mulher, pela menina, que é até chato, só fala nela. É assim. Quando você está embevecido por Deus. Então, o evangelismo começa de resgatar o seu amor a Deus. Não tem como a gente pedir para ninguém evangelizar se a gente não vê que essa pessoa tem um comprometimento de amor com Deus e com aquela pessoa a qual você está evangelizando. O evangelismo comprometido, ele ainda tem a questão do testemunho. Isso é muito importante. A questão do testemunho. Não tem como, irmãos, a gente evangelizar se nós não testemunharmos, se nós não mostrarmos com a nossa vida. Isso também foi enfatizado no sermão lá do pastor Mendes ontem à noite na Assembleia da Associação. As pessoas têm que ver que o seu casamento é um casamento bonito. Porque através desse testemunho do seu casamento, se é um casamento bonito, elas vão ver que você serve um Deus que faz diferença. Tem que ver harmonia na sua família. Como é que você vai evangelizar o seu vizinho se ele não vê harmonia dentro da sua família? Tem que haver testemunho, irmãos. Como é que nós vamos, você que tem o filho que não é crente, ou você que tem às vezes o familiar dentro da sua casa que não é crente, como evangelizá-lo se lá dentro do seu lar você não dá testemunho? Eu me lembro que uma vez, falando a respeito de bebidas alcoólicas, foi comentado no estudo mais ou menos assim, mas beber em público é mau testemunho, mas em casa eu posso, porque em casa é só lá em casa mesmo. Aí eu lembro que eu respondi para a pessoa, mas velho, dentro de casa você não tem que dar testemunho? Que lógica é? Não, em público não, porque em público é mau testemunho. Dentro de casa, só meu filho que vê, minha filha e tal, mas não precisa dar bom testemunho dentro de casa? Então, irmãos, não tem como. Nós temos um evangelismo comprometido se nós não tivermos uma vida de testemunho também. Pensemos, irmãos, nessas sete características. O evangelismo criativo é aquele informal que utiliza as mídias e estratégias. O evangelismo comprometido é aquele em que você gasta tempo com as pessoas, desenvolve amizade, faz porque você ama a Deus e ama a pessoa também. E você tem, e você dá um bom testemunho. Como é que alguém vai vir para a igreja se nem você vem para a igreja? Começa com você vindo para a igreja, seu familiar vai ver que você vem para a igreja, que você é crente, você tem um compromisso com Deus. Aí ele vai ver o seu bom testemunho e uma hora ele vai falar, opa, realmente, tem alguma coisa acontecendo aí nesse meu familiar. Essa questão do testemunho é muito importante, irmãos. O evangelismo passa por isso, sem dúvida. E aí então, caminhando para o quarto ponto, uma coisa que nós erramos muito, irmãos, a evangelização é a evangelização do ser completo. Tem uma frase, os irmãos talvez possam me ajudar, que foi citada acho que ontem também. Olha, os irmãos estão vendo que quem não foi ontem lá em Valinhos perdeu mesmo, né? Porque eu estou citando bastante coisa da mensagem lá da associação em Valinhos. E acho que foi citada essa frase lá assim, ó: corpo sem alma. Foi no domingo passado, a lição Vida, né? Corpo sem alma é o quê? Corpo sem alma é cadáver, não é verdade? E alma sem corpo é o quê?
Fantasma.
E a gente tem um problema, irmãos, que às vezes a gente quer evangelizar só o corpo, ou às vezes a gente quer só ganhar alma para Cristo. Aí vem aquelas estatísticas no final do ano. A nossa igreja ganhou 15 almas para Cristo. Rapaz, só foram as almas dela, porque eu não estou vendo nenhuma delas aqui na igreja. O corpo dela vocês ainda não ganharam. Tem que ganhar corpo com a alma também. Eu quero entregar minha alma para Cristo, mas tem que entregar o corpo também. Tem que ser inteiro. Isso é por quê, irmãos? Porque a gente não evangeliza a pessoa integralmente. A gente quer ganhar a alma dela. Então a pessoa está lá na casa dela, no meio da favela, chovendo na cabeça da pessoa, e a gente vai falar de Cristo para ela, e ela, claro, ela vai aceitar a Cristo. E aí a gente fala, joia, já agora que você aceitou a Cristo, mais uma alma para Cristo. E agora aproveita que chove dentro da sua casa e se batiza aqui dentro mesmo. A gente não se preocupa com a casa, com a goteira que pinga na cabeça lá do camarada. Entendeu? Tiago fala, irmãos, que a nossa fé sem obras é morta. Então, o evangelismo do ser integral. Jesus usou esse versículo para si mesmo, irmãos. E esse é o versículo que define a missão completa, a missão integral da igreja. Isaías capítulo 61, do 1 ao 3. Vamos ler juntos? Vai ser projetado aqui. Leamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo ao invés de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olha o que, que é, e Jesus, irmãos, utiliza esse texto de Isaías 61, do 1 ao 3, falando lá em Lucas, capítulo de número 4, que esse era o ministério dele, Jesus, e esse é o ministério da sua igreja também, ganhar almas, irmãos, mas também, veja só, consolar aqueles que estão tristes. Está certo que tem gente que é muito triste, quase que é inconsolável, mas a igreja foi chamada para consolar os que estão tristes. Aqueles que choram, dizer que a grinalda vestido de noiva, ao invés de cinzas, que era aquilo que representava pecado, a perdão para pecado, em vez de espírito angustiado, vestes de louvor, proclamar essa libertação maravilhosa e completa de Deus aos cativos, aos contritos de coração, aos angustiados, irmãos. Nós somos chamados para um evangelismo integral. Pés formosos são pés daqueles que proclamam a Cristo. A função primordial da sua vida é proclamar a Cristo. Para isso, você precisa desenvolver um evangelismo criativo e comprometido, entendendo que é a vontade de Deus que você se preocupe com o espiritual daquele ser humano, mas que você se preocupe com o físico dele, que você se preocupe com o emocional dele, que você se preocupe com o familiar dele também. É o evangelismo completo. E aí então, irmãos, eu concluo com uma coisa muito simples. Evangelize. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, se você esqueceu de tudo ou vai esquecer de tudo que eu falei até agora, você pode guardar simplesmente essa palavra, evangelize. Sabe por quê? Porque o noivo da Carla, aquela menina da Jocum, que volta e meia vem na nossa igreja, ele está na Índia. E ele mandou um e-mail pedindo que a gente orasse por eles, porque eles estão sendo apedrejados e ameaçados de morte pelos budistas radicais que tem lá na Índia. E aqui, irmãos, a gente não passa por isso. Então, orem por ele. Orem por aqueles que estão tendo tanta dificuldade para evangelizar, enquanto a gente tem oportunidades de evangelização, irmãos. E aí, então, a última coisa que eu queria que você pensasse comigo é o seguinte. Imagina que eu coloque você em um lugar. Eu coloque você em um lugar muito bom e te dê dinheiro até para você ficar naquele lugar, que é um lugar muito bom. Só que para você ficar naquele lugar muito bom, ganhando dinheiro, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Isso é salvação. Salvação é você entender que Cristo te pega, te salva quando você o aceita e te coloca num lugar, te coloca numa posição de salvação e você não fez nada para estar naquele lugar, você não fez nada para estar naquela condição de salvo. Só que aí eu te coloquei num lugar tão bonito e você está tão feliz porque eu te coloquei nesse lugar que não é para pagar a estadia nesse lugar bonito, mas é como gratidão a mim que te coloquei nesse lugar, que você fala assim, nossa, eu preciso trazer mais pessoas para cá, porque é bom, porque a pessoa que me pôs aqui, eu amo a pessoa que me pôs aqui, e porque aqui é tão bom, que eu quero que mais gente venha para cá também. Isso significa evangelização. Entende o que é salvação e o que é evangelização? Salvação é Deus, quando você o aceita como único e suficiente Salvador, colocar você em um lugar bonito, onde você não vai pagar nada para estar e para continuar naquele lugar. Só que aí você está tão feliz, você é tão grato a Deus, porque Deus te colocou naquele lugar, que agora é como gratidão a Deus. E porque aquele lugar é tão bom, você vai tentar trazer novas pessoas para aquele lugar. Isso é salvação, isso é evangelização. E o objetivo da mensagem dessa noite é fazer você refletir se você tem pés formosos, se você tem evangelizado. Reflita nisso, em nome de Jesus. Amém?